Bem-vindo ao Opinicast do AEPP, o podcast que dá voz à sua opinião. Olá, e bem-vindos ao Opinicast de hoje. Eu sou a Olivia e estamos hoje com a professora Teresa Bill, a coordenadora da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. O tema de hoje é cidadania e igualdade da oportunidade. Então, o que você acha sobre a desigualdade que existe entre, tipo, muito mais no seu ramo, se você notar, tem mais mulheres como professoras do que homens? O que você acha sobre isso?
O que tu queres perguntar-me é o que é que eu acho de existirem mais mulheres a dar aulas do que homens?
Sim.
É isso?
Aham.
Eu não vejo isso propriamente como uma desigualdade de oportunidades. Uhum. Porque se no ensino há mais mulheres do que homens a darem aulas, existem outras profissões onde é ao contrário. Há mais
Exato.
Homens do que mulheres.
Uhum.
E isso explica-se, talvez, com a história, com a sociologia.
Uhum.
Inicialmente, há muitas décadas atrás, a maior parte das professoras, das senhoras professoras, sobretudo nos anos mais iniciais do pré-escolar, da creche, da primária, como agora já não se diz primária, diz primeiro ciclo, mas nessas faixas etárias era a maior parte dos docentes eram professoras. Hoje isso já não acontece tanto, mas ainda prevalecem as professoras sobre os professores. De uma forma geral, há profissões onde há mais mulheres do que homens.
Sim.
Não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, em que, deixa-me ver, profissões em que sejam as mulheres a prevalecer. Por exemplo, engenharia, há mais mulheres ou mais homens?
Mais homens.
Mais homens, exatamente. Juízes.
Há mais homens.
Há mais homens, mas já começam a haver também muitas senhoras, muitas mulheres que são juízes, não é? Em tribunais. A profissão de docência geralmente é uma profissão no feminino. É verdade, isso é verdade. Mas não quer dizer que seja um fator propriamente de desigualdade, não é? Não acho que seja.
É, talvez não, mas sim algo fora do padrão.
Sim, talvez seja fora do padrão.
Sim. Como... nos trabalhos que exigem mais esforço físico.
Sim, exatamente.
Tem mais homens do que mulheres.
Justamente, justamente.
Que, na minha opinião, não é muito justo, porque somos todos humanos e
Sim.
fazemos todos o mesmo trabalho.
Uhum.
Por exemplo, se você for cozinheira e ter um colega que é cozinheiro, todo mundo vai estar lá para fazer o mesmo trabalho.
Claro.
Vai estar todo
e
mundo
sem dúvida,
fazer a mesma coisa.
Tens razão. Mas é curioso o que tu estás a dizer e o exemplo que tu foste buscar, porque agora há uma nova profissão que é chefe, não é? Chefe de cozinha. Que é o cozinheiro, no fundo.
Sim.
É um cozinheiro. E se nós pensarmos bem, os exemplos que aparecem, por exemplo, na televisão e nos jornais dos grandes chefes de cozinha... são mais homens do que mulheres.
Sim.
As mulheres são cozinheiras e os homens são chefes. Aí eu acho que tu tens razão,
Sim.
não é?
Uhum.
Porque, efetivamente, o trabalho que é feito por um cozinheiro, não é? De estar à frente de uma cozinha e dar ordens e gerir os outros que lá estão a trabalhar com eles, tanto pode ser feito por um homem como por uma mulher. Mas tu mencionaste também os trabalhos que exigem esforço físico. E, efetivamente, tudo é igual, deve haver igualdade entre homens e mulheres.
Sim.
Mas essa é talvez um dos aspectos onde a igualdade nunca pode ser exigida, porque ela não é real, não é? Porque os homens, efetivamente, têm mais força física do que as mulheres. E talvez isso explique um pouco, por exemplo, o facto de a violência doméstica... Não é? E a violência sobre o feminino ser mais exercida do lado do masculino para o feminino do que propriamente do feminino para o masculino. Porque quando há um confronto físico, a força do homem sobrepõe-se à força da mulher.
Sim.
Não é? E, portanto, eu acho que há profissões, e eventualmente haverá sempre profissões, onde a força física é necessária. E aí os homens têm mais força que as mulheres.
Por exemplo...
E nós não devemos... Desculpa, interromper.
Não, não, não.
Nós não devemos achar que isso é uma coisa que nos coloca em inferioridade.
Não.
Claro que não. Sabes porquê? Porque se o homem respeitar as mulheres, ele não vê a falta de força nas mulheres como um fator de inferioridade.
Exato.
Da parte delas, não é?
Uhum.
Se ele as respeitar. Porque efetivamente um homem que bate numa mulher não respeita,
respeita ela.
Ora, nem mais. Não é? E portanto aí não só ele vê a falta de força na parte da mulher como um fator de inferioridade, como muitas outras coisas, não é? Tudo na mulher é para ele inferior.
O que eu acho que não faz muito sentido, porque todo mundo tem um braço,
claro.
Todo mundo tem uma perna,
claro.
Todo mundo tem basicamente a mesma coisa.
Sim.
Mas a única coisa diferente é o jeito, tipo, o jeito que ela é, entre aspas.
Sim. Porque... Mas há... Olha, eu uma vez ouvi na rádio, era um diálogo, um debate entre duas pessoas. E uma delas disse uma coisa que eu desconhecia, que nos Estados Unidos da América, as mulheres juízas... Portanto, esta mulher que falava era uma juíza. Esta senhora, quando tinha que gerir julgamentos que eram muito difíceis e que ela sabia de antemão que eram difíceis, tomava hormonas masculinas. Para a hormona masculina, um dos efeitos que tem é tornar, traz mais agressividade. E então ela, para ficar mais agressiva, tomava hormonas masculinas antes de ir para os julgamentos, o que era uma coisa que eu desconhecia e que acho até certo ponto que é curioso, não é?
Sim, é
uma pessoa
curioso.
Precisa de tomar a hormona masculina, uma mulher neste caso, precisava tomar hormonas masculinas porque ela achava que no estado normal ela não era capaz de se impor aos homens que estavam à volta dela e à situação, e portanto ela tomava hormonas masculinas. Claro que isto é um exemplo extremo, extremo, porque evidentemente a maior parte das pessoas nos seus trabalhos não precisa de fazer isso, não é? Nós conseguimos impor-nos e sem precisar de tomar hormonas masculinas, as mulheres, não é? E também não parece que os homens precisem de tomar hormonas femininas para ficarem menos agressivos.
É.
Se calhar alguns era bom, não era? Alguns era bom que tomassem, mas não. E mais perguntas, diz-me mais coisas que tu gostasses de me perguntar.
Bem, eu acredito que o mundo é feito por um balanço de respeitos.
Sim,
sem
dúvida.
Se você me respeita, eu vou te respeitar.
Sem dúvida.
Mas, claramente, não existe isso. E o que você acha que é, tipo, o porquê disso?
De não existir respeito
Sim.
entre as pessoas. Sabes que a pergunta que tu me estás a colocar é uma pergunta muito interessante, mas difícil, porque é um pouco abstrata. E no abstrato, nós não, eu acho que não devemos dizer que não existe respeito entre as pessoas. Existe.
Existe.
Depois,
Sim.
particularmente, em determinadas situações, essa falta daquilo que tu chamas de respeito, eventualmente, pelos direitos de cada um, não é? Pois não existe, não. Isso não existe no microcosmos como não existe num ponto de vista mais alargado.
Porque, de uma forma geral.
Exatamente, de uma forma geral. Tu sabes que a Carta dos Direitos dos Homens, do Direito do Homem, dos Direitos Humanos, é uma coisa recente. É do meio do século passado. Pronto. E quando foi feita, houve um grupo de pessoas que achou que era bom escrever quais eram os direitos que os seres humanos tinham. E escreveram-nos. Mas foi estas pessoas que se juntaram, eram todas pessoas do da parte ocidental do mundo industrializado, uhum, sobretudo da Europa, da América, não é?
Uhum.
E portanto, como nós sabemos, a Europa e a América não fazem o mundo.
Não.
Pronto, e portanto, fora, digamos, dessa Carta dos Direitos Humanos, uhum, ficaram muitas realidades que não estavam ali contempladas e que não, sim, foram chamadas para escrever. Então vamos lá escrever o que é que um chinês acharia que devia estar escrito, uhum, nessa Carta dos Direitos, uhum, Humanos. Ou o que é que um esquimó acharia que devia estar escrita. Portanto, essa Carta dos Direitos Humanos também foi ela feita só por algumas cabeças.
Sim. Sendo que deveria ser por todas.
Sendo que deveria ser por todas. Uhum. Por isso, muitos países nunca respeitaram aquilo que estava lá escrito.
Não.
Claro, não fui eu que fiz. Eu não contribuí a nada para isso, vou respeitar isso, porquê?
Uhum.
E quando a gente fala de países, estamos a falar de instituições, não é?
Uhum.
De pessoas que estão, que comandam os destinos de muitos milhões de pessoas.
Sim.
Portanto, todos os países, naquela altura, existia uma coisa que era a cortina de ferro, os países que eram afetos à Rússia, não é? À União Soviética, a China, a Índia, uhum, todos esses países ficaram um pouco fora da Carta dos Direitos Humanos. Portanto, eles desrespeitavam aquilo, uhum, que os outros achavam
que deveria ser respeitado.
E ainda hoje no mundo, por exemplo, a pena de morte.
Uhum.
Há muita gente que diz que a pena de morte é o último grande, a última grande ofensa a um direito humano, que é o direito à vida.
Uhum.
Não é? Quando nós nascemos, todos temos direito à vida. Sabes que durante muitos anos a pena de morte existiu no mundo todo,
uhum,
não é?
Sim.
As pessoas portavam-se mal, cometiam um crime e a pena era serem executadas, mortas. Depois, no final do século XIX, princípio do século passado,
uhum,
muitos países começou a haver um movimento internacional e deixou de haver a pena de morte.
Uhum.
Portugal foi um dos primeiros países a abolir a pena de morte. Pronto. Mas ainda há hoje muitos países no mundo onde as pessoas são executadas.
Sim.
A América, que é um país tão desenvolvido.
Países da América, sim.
A América do Norte, não é? Quando a gente, uhum, fala. América do Norte ainda executa pessoas. A China executa pessoas. A Índia tem a impressão que também executa pessoas ainda. Condenam-se assim. Eu li na semana passada no jornal que aqueles homens que cometeram uma violação de uma rapariga que tinham sido condenados à morte. Portanto, há muitos países onde a pena de morte ainda é aplicada.
Uhum.
Portanto, e nós questionamos, é ético, não é? Deve ser, é bom,
uhum,
umas pessoas decidirem sobre a morte das outras ou a vida delas, se calhar não é.
Não é bom.
Não é bom, uhum, não é? Tu gostavas que decidissem se podiam matar ou não, mandar matar?
Não.
Claro que não, nenhum de nós, não é? Portanto, nós estamos contentes hoje de viver na Europa. Porque a Europa é, apesar de tudo, no mundo, um oásis dos direitos humanos, não é? Pode, não sei. É um oásis dos direitos humanos porque, para já, a Europa é um continente muito antigo, não é? Onde há muitas democracias. E na democracia nós acreditamos que toda a gente tem direito
a ter uma voz.
E a ser ouvido,
uhum,
exatamente. E isso é muito importante. Portanto, essa falta de respeito, eu diria que é geral.
Uhum. Bom, você acha que essa desigualdade de respeitos acontece na escola?
Sim, claro que acontece na escola também, porque nós somos todos, cada um de nós, ser humano, transporta em si o bom e o mau,
uhum,
e portanto, quando nos juntamos todos na escola, há momentos em que essa falta de respeito, não é, pelo, uhum, outro, também acontece, como tu sabes muito bem, porque estás aqui na escola,
sim,
também vives aqui, e nós todos sabemos o que é a falta de respeito e dos direitos de cada um,
uhum,
não é? Porque, por exemplo, quando há brigas, ninguém gosta de levar pancada,
claro que
ninguém
não
gosta de ser insultado,
uhum.
Pronto, e portanto é assim, muitas vezes entre os alunos surgem situações de falta de respeito para com os direitos uns dos outros, e os, uhum, deveres também,
sim,
não é? Esta disciplina de cidadania e desenvolvimento não é um assunto novo,
não,
porque a cidadania é esse respeito que tu falas, uhum, enquanto cidadãos, não é? Portanto, enquanto seres humanos, mas da perspectiva do ser humano que é cidadão, que convive na sociedade com outros seres humanos. E, portanto, talvez o facto do nosso governo, de há um ano para cá ou de há dois anos para cá, ter criado esta nova disciplina, venha responder a alguma preocupação que se vem sentindo dessa violência, não é? E dessa falta de respeito pelos direitos uns dos outros. E, portanto, talvez seja desse ponto de vista, porque os assuntos que fazem parte da disciplina de cidadania e desenvolvimento sempre foram abordados na escola pelos professores, pelos vários professores. Pode ser professor de inglês, matemática, de história, de geografia, e abordas estes assuntos. Agora, esta disciplina concentra nela o tratamento e a abordagem destes vários assuntos. Podem ser o bullying, como tu há pouco me estavas a dizer que já tinham feito uma opinião de caso sobre o bullying. É o bullying, é o risco, é, por exemplo, igualdade de direitos, igualdade de género também, e tudo isso, os direitos humanos, portanto, tudo isso era tratado pelos vários professores nas várias disciplinas. Atualmente deve ser concentrado nesta disciplina de cidadania e desenvolvimento, sem prejuízo de que, se algum professor, durante uma aula, achar que deve falar de algum destes assuntos, pode também sempre falar, não é? Pronto, porque cada pessoa tem a sua abordagem a estes assuntos. Por exemplo, também há a sexualidade, que é um assunto que as pessoas discordam bastante sobre se deve ser abordado na escola ou não.
Que eu discordo.
Tu discordas em que sentido? Explica-me lá. Achas que deve ser tratado na escola?
Como qualquer outro tópico.
Exatamente. Mas tu sabes também que há famílias
que não concordam comigo.
Exatamente, que não concordam connosco. Eu também tenho a tua opinião, não é? Mas há famílias que não concordam.
Ok, também está tudo bem.
Pois, está tudo bem, não é? Desde que
essas... não desrespeite as outras.
Exatamente, desde que não desrespeite as outras. Mas às vezes sabes que as situações são complicadas, porque muitas vezes esses pais vêm às escolas e dizem assim, quem está responsável pela escola: eu não autorizo que o meu filho esteja nas aulas onde são dadas essas matérias.
Isso já aconteceu com alguém que eu conheço.
Pronto. E então, o que é que
não
nós
posso
depois...
nomes.
Não, não vale a pena. Isso não. Agora aqui a gente não se interessa pelos nomes.
Exato.
Nós estamos a discutir é o conteúdo do problema e não quem...
Não é quem cria.
Exatamente.
Sim.
Pronto. Mas isso sabes que cria aos professores e às direções das escolas alguns problemas, porque é assim... A partir do momento em que o Estado acha que determinado assunto deve ser aprendido na escola, a pergunta coloca-se: uma família, o pai, a mãe, tem direito de impedir o filho de aprender?
Sim, e ao mesmo tempo não.
Ora, estás a ver, tu mesma, ao dizeres que sim e ao mesmo tempo não, estás a confirmar a dificuldade de dar uma resposta que seja taxativa, que seja sim ou não.
Sim.
Porque é difícil, não é? Porque a família tem direito, a família tem direitos, o pai tem, e a mãe têm direito de decidir o que é que o filho deve,
deve
ou não
saber.
Aprender e saber, mas a escola e o Estado acham que
isso é importante.
Isso é importante.
Saber.
Exatamente. Em que é que ficamos? É difícil.
Sim.
É, não é? Pois é. Nem todos os assuntos são fáceis, sabes? E, de uma forma geral, todos os assuntos que têm a ver com o ser humano são sempre difíceis.
São sempre complicados.
Sempre, sempre.
Porque o ser humano é um animal complicado.
É.
Não é que nem um gato que você chega e talvez... brigue com ele porque ele está destruindo o sofá. Não, porque em vez de destruir o sofá, o ser humano destrói o planeta.
Exatamente.
Ou destrói outro ser humano. Algo assim.
Exatamente.
Então é muito mais complicado.
É verdade, é verdade.
E para terminar, o que você acha que você quer que o mundo escute?
Olha, o meu desejo, não é? Os ingleses têm uma designação que é wishful thinking, é aquilo que a gente desejava muito que acontecesse. O que é que eu desejava muito para o mundo? Para começar com o tema aqui e acabarmos com o tema aqui do nosso Opinion Cast, desejava muito que houvesse respeito no mundo, não é? O respeito entre as nações, entre os líderes, não é? Entre aqui na escola, entre os alunos. Era um desejo que eu tinha, sim, e que deixo aqui. Obrigada.
Ah, obrigada a você. E aqui terminamos esse episódio do Opinicast. Esse foi mais um Opinicast. Eu sou a Olivia e nos encontramos no próximo programa. Bye!